As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento. Estava previsto iniciar-se nesta segunda-feira, na região do Médio Tejo, a distribuição de 120 mil máscaras comunitárias reutilizáveis pela população, mas isto só deverá acontecer na próxima semana. Como disse à ERTS, Miguel Pombeiro, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o número de máscaras a distribuir pelos 13 municípios da região deverá ser maior do que o inicialmente anunciado, num investimento que irá ultrapassar os 200 mil euros.
Há um conjunto de municípios do Médio Tejo que estão empenhados numa campanha de sensibilização relativamente ao uso da máscara social, da máscara comunitária, da chamada máscara não cirúrgica. Por via da comunidade intermunicipal, nós estamos a desenvolver os vários procedimentos para a sua aquisição e elas previsivelmente chegarão aos municípios no início da próxima semana. E, portanto, e a partir daí, autonomamente, cada município decidirá a forma de distribuição. E, portanto, é um processo que está já em curso há bem mais de uma semana e que, muito possivelmente, começará a ter alguma visibilidade a partir de dia 11, quando chegarão aos municípios. Previsivelmente até um número maior de máscaras que são acompanhadas de um flyer, um pequeno folheto de informação com algumas noções básicas de como colocar a máscara, como remover a máscara, a relembrar também, e é sempre fundamental sublinhar, de que o meio principal de proteção é, de facto, lavar as mãos e com uma grande periodicidade e também de uma forma específica, como também irá no flyer e como, aliás, tem sido abundantemente apresentado pelos mais diversos meios. E, portanto, haverá um pequeno flyer que acompanhará e que já está em nosso poder. Aguardamos que, de facto, até o início da próxima semana nos sejam feitas as entregas que entretanto, foram sendo adjudicadas. Há uma decisão municipal sobre o número de máscaras e é também uma decisão municipal depois a sua forma de distribuição pela população.
Os proprietários têm até 31 de maio para fazer a limpeza dos seus terrenos no âmbito das medidas de prevenção de incêndios rurais previstas legalmente. A prorrogação do prazo de 30 de abril para 31 de maio foi determinada através de decreto-lei que altera as medidas excepcionais e temporárias relativas à pandemia da doença Covid-19. O decreto-lei determina ainda que até 30 de junho os municípios garantem a realização de todos os trabalhos de gestão de combustível nos termos previstos na lei, devendo substituir-se aos proprietários e outros produtores florestais em incumprimento. Neste contexto, a Guarda Nacional Republicana vai prosseguir a Operação Floresta Segura 2020, que permitiu já a realização de 3.330 ações de sensibilização que alcançaram mais de 53 mil pessoas. O plano de monitorização e sensibilização das 1.114 freguesias prioritárias do país e das mais 670 freguesias não prioritárias levou já à identificação de 23.968 situações que carecem de intervenção até a final do prazo. Ao longo da Operação Floresta Segura 2020, a GNR tem o registro de 8 detidos e 44 identificados pela prática de incêndio florestal, tendo ainda sido elaborados 290 autos de contraordenação por infração das regras de queimas e queimadas.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Em tempos de pandemia, há, infelizmente, quem se tenta aproveitar das pessoas aparentemente mais frágeis, principalmente idosos, que vivam sozinhos ou isolados. A Guarda Nacional Republicana tem feito eco de várias tentativas de burla, um pouco por toda a região, em especial com indivíduos que se fazem passar por médicos ou outros especialistas na área da saúde, sendo que o objetivo passa por burlar as vítimas com a realização de falsos testes Covid-19 ou até mesmo na venda de vacina que nem existe. Se for abordado por pessoas estranhas à sua área de residência, evite então abrir a porta. Quando possível, alerte as autoridades e memorize algumas características físicas de quem o abordou.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, na sua área de responsabilidade, continuando os objetivos de prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral, no período compreendido entre os dias 27 de abril e 3 de maio, procedeu à detenção de 9 cidadãos, 5 por condução sem habilitação legal, 2 por condução sob efeito do álcool e 2 também em cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial. Neste período foram também apreendidas 1.504 doses de cocaína. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, registaram-se a fiscalização a 8.578 viaturas. 8 testes de alcoolemia também foram realizados neste período. Foram ainda detectadas 84 infrações rodoviárias, com destaque para 25 por falta de seguro de responsabilidade civil e 18 por falta de inspeção periódica obrigatória. Registaram-se também neste período, de 27 de abril a 3 de maio, 10 acidentes de viação sem qualquer vítima mortal.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Junta Urbana de Tomar está ainda nesta segunda-feira a funcionar de forma distinta em cada um dos edifícios da Junta, em Santa Maria e em São João. Como refere Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, foram iniciadas as atividades na Junta de Freguesia, atividades reforçadas com medidas de segurança novas e com limitações no acesso aos edifícios da Junta por parte da população.
Ao longo destes tempos todos da pandemia, o edifício de Santa Maria esteve sempre a trabalhar em marcha de atendimento aos correios. Houve um interregno ali que parou porque havia uma ordem e nessa altura tinha que parar tudo, mas a partir da altura em que o correio Mori, junto cá embaixo à base pequena, passou a trabalhar das 9 às 12h30, nós nessa altura, por causa de pagar a reforma e tudo, passámos a atuar na mesma medida. Conclusão, tem sido sempre com a mesma medida de 9, 12 e meio e temos atendido o pessoal com documentos da Junta, também na parte da manhã em conjunto com o Correio. Ora, com esta nova medida agora do levantamento da emergência, o que é que se vai passar? O Correio vai manter no mesmo horário até que haja uma nova ordem, e a parte de atendimento ao público à Junta passa a ser total, todo dia. Isto em Santa Maria começa hoje. Em São João ainda estamos à espera que alguém lá vá montar as vitrinas em acrílico, e se depois de elas estarem montadas, possivelmente a partir de amanhã, São João passa a estar abertamente todo dia, atendimento ao público. Mas depois de ter as vitrinas, depois das pessoas se capacitarem, que tem que entrar tanto de um lado como do outro com máscara, tem que se capacitar que só vai entrar uma pessoa de cada vez, não pode haver afunilamento, nem pode haver pessoas paradas, muitas ali à porta da Junta, tanto de um lado como do outro, e tudo irá correr bem se as pessoas tiverem um bocadinho de consciência disso. Portanto, a partir de amanhã, a 100% nos dois lados.
A Junta de Além da Ribeira Pedreira, no Conselho de Tomar, já fez saber que irá retomar o atendimento ao público, precisamente na referida sede, a partir desta segunda-feira, sendo que as intervenções no terreno também estarão de regresso. Nesse sentido, conforme indicou o Presidente Alexandre Horta, questionado pela ERTS, a Junta fez um investimento na aquisição de equipamentos de proteção para os funcionários e, claro, também para zelar pela segurança quem procurar os serviços da Junta.
Vamos reiniciar mais ou menos as nossas atividades regulares, portanto vamos abrir a nossa parte administrativa, portanto atendimento ao público, e vamos também iniciar os nossos serviços no terreno, portanto, com as 4 pessoas que temos ao nosso serviço. Em termos de medidas de, digamos, de contingência para assegurar as condições de segurança tanto dos nossos funcionários como dos nossos fregueses, tanto a nível administrativo, em investimos em algumas proteções, nomeadamente um acrílico para separação do público da funcionária, também a aquisição de máscaras e viseiras, para que possamos ter um atendimento minimamente seguro e que as pessoas também consigam ir à junta de forma segura e se sintam seguras. Também para os nossos funcionários que andam no terreno, portanto, temos viseiras também, temos algumas máscaras, portanto, mas pronto, na parte exterior é mais fácil porque pronto, também andam separados, portanto, vamos tentar que tudo corra bem e esperemos que assim seja. Desde o passado dia 20 de março que nós temos os nossos serviços restringidos ao mínimo, portanto, temos tido a sede da junta fechada e os serviços externos também reduzidos ao mínimo, temos um funcionário neste momento a dar apoio à distribuição de refeições às crianças do escalão A, subsidiados. Temos ouvido as situações mais prementes, mais urgentes, portanto as pessoas que têm alguma documentação que tenha que ser tratada com urgência, algum atestado, alguma declaração, têm entrado em contato connosco, temos ouvido as situações, a maior parte delas remotamente e quando necessário, raras exceções, temos tido a presença para resolver as situações.
O Conselho de Santarém continua como o território que maior número de casos de Covid-19 apresenta na Lesíria do Tejo, num total 105 infecções e ainda 3 óbitos. Com efeito, esta região, quando comparada com a realidade do Médio Tejo, apresenta indicadores mais preocupantes, desde logo no que a mortes diz respeito. Para além das 3 já referidas, em Santarém houve ainda mais 2 em Benevento e Salvaterra de Macos, e uma nos concelhos de Almeirim, Cartaxo, Chamusca e Corujo. O total de infecções já supera as 300.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
15 funcionários do município de Ourém voluntariaram-se para frequentar um plano de formação de assistentes operacionais lecionado por enfermeiros e pessoal especializado e criado com o intuito de responder a um eventual agravamento da situação epidemiológica no concelho de Ourém, junto das instituições de solidariedade social. As voluntárias já estão a frequentar aulas cujo conteúdo programáticos visam a preparação para responderem a eventual necessidade de terem de vir a trabalhar num lar de idosos ou numa instituição solidária. Segundo revelou Luís Miguel Albuquerque, o Presidente da Autarquia, a formação está subordinada aos temas de suporte básico de vida, cuidados de saúde do idoso, prevenção e controle de infecção, alimentação, cuidados de higiene e conforto, ambiente seguro e mobilizações, transferências e ainda posicionamentos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Ourém vai reabrir o edifício sede ao público a partir desta segunda-feira, voltando a ser possível agendar reuniões presenciais com os demais serviços municipais, assim como com o Presidente da Câmara e com os vereadores executivos. A reabertura do atendimento presencial obedece a normas de segurança no âmbito do combate à Covid-19, tais como o uso obrigatório de máscara, tanto por trabalhadores como por municípios que se desloquem à Câmara. O espaço cidadão a funcionar no interior do edifício sede estará equipado com divisórias protetoras em acrílico, por forma a reforçar a segurança de todos. A reabertura dos serviços de atendimento público é extensível ao espaço empresa, sediada no exterior do edifício sede do município, que volta a abrir portas aos empresários ourienses também a partir desta segunda-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O levantamento do estado de emergência está a merecer apelos de todos os quadrantes, em especial das autoridades de saúde, mas também dos autarcas da região do Médio Tejo, que não deixam de alertar as respectivas populações para o perigo de alguém possa entender o levantamento da medida como uma porta aberta para a normalidade. Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, é uma dessas vozes de alerta. Em declarações à ERTS, o autarca elogiou o comportamento da sua população durante as últimas semanas e sublinha que todos devem continuar a ter consciência dos perigos que correm e, dessa forma, manter todos os cuidados de segurança.
Olha, eu acho que, em termos gerais, as pessoas do Conselho de Mação têm respondido aos apelos de várias vozes, têm feito no sentido de respeitar o estado de emergência que estávamos a viver. E já antes do próprio estado de emergência, acho que genericamente as coisas estavam a correr bem. Agora, evidentemente que não podemos de maneira nenhuma baixar a guarda. Temos nos últimos dias ouvido todos nós vários apelos e várias recomendações e algumas inquietações de que as coisas podem correr menos bem se houver muito facilitismo. E, portanto, aquilo que apelo às pessoas da Conselho da nossa região, se me é permitido, é efetivamente para que todos saibamos os perigos que estão estamos a correr e que possamos efetivamente corresponder aos apelos que nos são feitos e fazermos a nossa parte, porque cada um de nós, enquanto cidadãos, enquanto autoridades, também temos um papel a desempenhar. Aos cidadãos, enfim, é também muito explícito aquilo que têm que fazer, de higienização das mãos, distanciamento social, cumprimento das regras, e portanto eu acho que se todos fizermos a nossa parte, tudo isto pode correr bem. Acho que não vale a pena facilitar para deitarmos tudo a perder, e temos de confiar nas autoridades e naquilo que elas nos dizem e cumprir as recomendações.
Após cerca de mês e meio de encerramento, devido à situação de confinamento geral que o país tem vivido, o Jardim Horto de Camões reabriu ao público nesta segunda-feira, 4 de maio. Por razões de segurança sanitária, as visitas estão limitadas a um máximo de 15 pessoas em simultâneo, devendo ser guardada uma distância entre elas de pelo menos 2 metros. O horário de funcionamento ao público do Jardim Horto de Camões é das 9 às 12h30 e das 14 às 18h, e os preços de entrada são simbólicos. Desenhado pelo arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro de Telos, o Jardim Horto de Camões, considerado o mais vivo e singular monumento erguido no mundo a um poeta, foi inaugurado em 1991 e beneficiou recentemente de grandes trabalhos de renovação.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Mercado Municipal de Ferreira do Zêzere será reaberto de forma parcial a partir desta segunda-feira. A decisão foi tomada pela autarquia ferreirense, que, recorde-se, a 16 de março último, determinou o encerramento daquela estrutura comercial, tendo em consideração a pandemia em que nos encontramos. Ainda assim, convém ter em consideração que os vendedores e clientes devem adotar todas as medidas de segurança, sendo que o mercado passará a funcionar com uma lotação limitada às 20 pessoas. Os utilizadores que tenham de aguardar no exterior devem manter uma distância de 2 metros entre si, assim como é indispensável a etiqueta respiratória, com obrigatoriedade do uso de máscara para clientes e de viseira e máscaras para os comerciantes. O horário estará então em vigor no mercado entre as 8 e o meio-dia às segundas-feiras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Acabo de regressar a casa depois de fazer o meu passeio higiênico à volta da igreja. O Santo Padre costuma pedir aos jornalistas que falem das coisas belas da vida. Ontem celebrámos o Dia Mundial do Jornalismo. Pede-se que o jornalismo seja isento e livre, mas facilmente nos apercebemos que, muitas vezes, o jornalismo é tendencioso e submisso. A comunicação tem a tendência para dar a conhecer o escabroso que existe em todas as sociedades. Se fizermos um zapping pelos canais noticiosos, facilmente percebemos que as fontes da informação e a matéria da notícia é idêntica para todos os canais. O Papa pede aos jornalistas para darem notícias belas, para destacarem aquilo que de positivo existe à nossa volta. Diz-se que o público aprecia o escabroso. Eu não acredito. O público come o que lhe oferecem. E se lhe oferecerem coisas belas, os olhos do público tornar-se-ão cada vez mais limpos, para juntos vermos a beleza à nossa volta. Será cada vez mais pobre a sociedade que desaprende essa arte. Abramos então os olhos ao belo, noticiemos o belo e valorizemos a beleza que existe no nosso semelhante, à nossa volta e em nós mesmos. Mudando de assunto, tenho reparado que a tarefa fundamental da governação nestes tempos de pandemia é encorajar a população a usar de cuidado pelos outros. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, colocou um subtítulo muito significativo e que nos aproxima deste dever de cuidarmos uns dos outros. O subtítulo da encíclica é O Cuidado da Casa Comum. Subjacente a esta visão está a definição do filósofo Heidegger, que vê o homem como um ser que cuida. De facto, ao nascermos, alguém cuidou de nós. E na medida em que nos tornamos adultos, descobrimos que a beleza da vida está em cuidar de nós, dos outros seres humanos e da natureza ou da nossa casa comum. Conhecidas que são as posições dos mais diversos líderes mundiais no respeitante à luta contra a pandemia do coronavírus, convém perguntarmos, afinal, A que tipo de líderes queremos entregar os problemas da humanidade no seu contexto global e nacional? Esta pandemia leva-me a acreditar que novos líderes surgirão para dignificar a atividade política e torná-la credível. O mundo está doente. A Europa está doente. E não é só por causa do coronavírus. Até agora, apesar de todas as crises, nunca faltou quem queira governar. Urge perguntar-nos quais são as ambições ou as preocupações de quem nos governa, de quem está à frente dos destinos do mundo. Precisamos de verdadeiros líderes, verdadeiros humanistas, que se disponibilizem, sem qualquer interesse pessoal ou partidário, a cuidar da nossa casa comum, a melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, e não só de um determinado grupo ou de algumas pessoas. Para que esta viragem aconteça, é preciso que o jornalismo seja livre, responsável, e não se deixe manipular pelos interesses mesquinhos do poder ou da economia. Política e jornalismo são duas atividades nobres, que devem ser exercidas por espíritos grandes e generosos, e não pelos chicos espertos que as infestam. Esta pandemia veio mostrar-nos como os grandes problemas hoje exigem uma solução global ou planetária, e a mais urgente é fazer da política um permanente cuidado em favor dos mais desfavorecidos.
E é tudo. Continue na companhia da ERTS e mantenha-se em segurança.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.